Recebo aqui no estúdio da CBN Guilherme Panes para falar sobre agricultura digital. Agricultura digital é desenvolvida pela Jacto, oferta de rede privativa para conectividade de fazendas, outras ferramentas, outros projetos relacionados à agricultura digital que vamos entender um pouquinho, que na verdade é um conjunto de recursos, de tecnologia, claro, que são utilizados para promover de forma digital as atividades no campo e prezando sempre pelo aumento da eficiência nessa produção agrícola. Guilherme, seja bem-vindo aqui na CBN, boa tarde.
Boa tarde, muito obrigado pelo espaço, é um prazer falar com vocês.
Bom, quando se fala em show rural, já logo se pensa em tecnologia e inovação. E a Jacto veio cheia de inovações e tecnologias para apresentar aos produtores nessa edição, certo?
Perfeito. A Show Rural, na verdade, é a primeira feira grande do ano. Ela é importante para nós porque ela traz conceitos e eu acho que mais que isso, ela é um ambiente gostoso de trazer inovação, né? O público que vem na Show Rural sempre procura tecnologia. Então, acho que a Jacto não faz mais que obrigação de sempre trazer novidades aqui, porque o público espera isso da gente, espera isso da feira, e eu acho que é muito gostoso poder dizer para o produtor, ah, vamos te ajudar melhor agora, vamos trazer mais inovação e tecnologia focado em produtividade, porque inovação por inovação, ela não ajuda o produtor. Mas a inovação focada em produtividade, em redução de custos, em fazer melhor o trabalho, aí sim ela ajuda.
Ou seja, a inovação ela precisa ter uma função na sua prática.
Exato, porque assim, a gente tem muita inovação hoje em dia, tem muita coisa acontecendo. E o produtor, e esse é o motivo da gente se preocupar muito com isso, e a gente, por isso que o nosso slogan é Jacto ao seu lado sempre, e o seu lado e sempre não são de graça, a gente não escolheu gratuitamente, ou seja, significa, nós queremos estar perenemente ao lado do agricultor com tecnologias, com soluções, sempre. E isso, na verdade, nos dá a garantia de que nós não vamos criar um negócio que não vai ser usado e que não tenha motivação. Falando um pouquinho de tecnologia, se você for olhar lá para trás, a gente fazia todo esse trabalho que a gente sempre fez com máquinas, só que utilizando baixa tecnologia. Nós passamos por um tempão isso. Veio a Revolução Verde, que foram toda a genética, que isso modificou a agricultura brasileira, o plantio direto, ele trouxe outros ganhos de produtividade. Nós entramos numa era, uns 5, 6 anos atrás, onde a informação passou a ser muito importante. E é isso que a gente vem trazendo nessa Show Rural com o Pavel. Ou seja, como é que eu consigo utilizar as informações que vêm das máquinas para tomar melhores decisões? Porque no fim, se a gente está no dia a dia, a gente acaba não percebendo as perdas. Elas são como o nosso dia a dia. A gente se perde, gasta as coisas, não percebe, você vai ver a conta no fim do mês, mas onde é que foi todo esse dinheiro aqui? Isso também acontece com o agricultor. Ele também vê o dinheiro escorrendo pelo ralo, mas ele não consegue entender o que é que aconteceu. Ou ele chega no final agora da safra, quando nós estamos, e colhe, não é a expectativa que se tinha. O que aconteceu? Nesse sentido, os dados ajudam demais, porque eles ajudam a gente a aprender com o que fez errado e aprender com aquilo que fez certo, para poder repetir aquilo que fez certo e corrigir aquilo que fez errado.
Isso é interessante porque mesmo com o avanço das tecnologias, é importante que haja um certo filtro para potencializar a tecnologia adequada a depender do resultado que o produtor está esperando. Nem tudo pode ser usado. É necessário que haja um conhecimento, uma orientação e estar ao lado do produtor desde o início, ali no momento que a semente é lançada ao solo, até depois, no momento da colheita e posterior colheita. Então é acompanhar todo o processo para justamente, como você bem disse, identificar erros e acertos e potencializar isso ainda mais.
É isso, a gente tem dito, tem falado muito em inteligência artificial, a gente tem usado muito na Jacto, só que a gente tem dito assim, a inteligência artificial e todas as tecnologias foram feitas para potencializar o ser humano, não para substituí-lo. Onde vai ser substituído? Nas tarefas rotineiras, daquela que ninguém quer fazer. Mas onde você precisa entender o que aconteceu e tomar decisões, nenhuma inteligência artificial é capaz de fazer, nenhuma tecnologia é capaz de fazer. Te brinca na Jacto que dado não tem cheiro de terra. Quem tem cheiro de terra é o agricultor. Agora, o dado te dá a informação, ele cria a informação necessária para você olhar para aquilo e falar, isso aqui não está legal. Ou isso aqui eu poderia fazer diferente. Tem casos de clientes nossos, para você ter uma ideia, nós temos quase 19 mil máquinas nessa plataforma que a gente tem. A média da eficiência operacional é 36,2%. Então, só para exemplificar para o nosso ouvinte, é assim, 36% do tempo a máquina faz aquilo que ela foi feita para fazer e 64% do tempo ela fica fazendo outra coisa, esperando uma ordem de serviço, esperando insumo, esperando. Exato. Ou seja, se eu tenho quase 30%, se eu tenho um terço da máquina sendo usada, os outros 60% eu estou perdendo. Tem clientes nossos que fazem 60%, 70% de eficiência operacional, são muito bons. Quer dizer, será que se eu fizesse isso eu não poderia ter menos máquina, ter menos informação? Eu poderia. Só que como eu não percebo, eu preciso demais e preciso demais. Então, o que a gente tem trazido é assim, tecnologia aplicada. Como é que eu reduzo o uso de combustível? Como é que eu aumento a eficiência operacional? Como é que eu reduzo o uso de insumos? Esse é o ponto focal. As tecnologias que a gente traz, ou elas têm esses viéses, ou elas não vêm.
Certo. Bom, seguindo ainda nessa linha de digital alinhado ao trabalho, me chamou a atenção quando você falou que em nenhum momento a tecnologia tem a pretensão de substituir o trabalho humano dentro da lavoura, dentro do campo. Na verdade, é fazer um alinhamento, fazer com que a prática humana seja melhorada isso. com a presença da tecnologia. E até porque, se olharmos para a nossa história, olharmos para trás, quando se falava em tecnologia do campo, sempre se assimilava somente ao maquinário.
É isso.
Nunca se pensava na questão do grão, da semente, isso. ou da até mesmo do próprio produtor. Só se pensava em máquina. Exato. E isso, com o tempo, foi mudando.
É isso, e assim, você falava assim, quando a colheita de cana, por exemplo, no estado de São Paulo, foi extinguida a colheita manual, todo mundo falou, nossa, as pessoas vão passar fome. O que é que aconteceu? Aconteceu que as pessoas foram treinadas para operar máquinas, elas melhoraram. E aquele trabalho que era muito ruim, que tinha se queimado, foi extinto. Porque, na verdade, a tecnologia possibilitou que as pessoas tivessem uma vida melhor, se qualificassem e tal. Tudo que está vindo em tecnologia agora vai fazer isso de novo. Agora, de novo, pensando em potencializar o ser humano. Todo mundo fica com muito medo da inteligência artificial substituir. De novo, eu acho que vale a pena acrescentar isso. As tecnologias, elas vão trazer benefícios à humanidade. Por vezes, elas são usadas de maneira errada e aí tem todo um viés filosófico nessa conversa. Mas, basicamente, o que importa na tecnologia do agro, e nós somos um grande produtor no mundo, nós temos que assumir esse papel, essa responsabilidade é nossa. Boa parte do mundo é alimentada pelo que se produz no Brasil. Nós negarmos isso ou deixarmos isso em segundo plano é bobagem. Nós somos bons nisso, nós temos que potencializar. E o uso de tecnologia, e aí fica aquela bobagem assim, né? Ah, eu não sou grande, eu não posso usar a tecnologia. Ah, se eu tivesse mais máquinas, tecnologia não é sobre ser grande ou ser pequeno, é sobre mentalidade. E aí tem uma coisa acontecendo muito interessante. Tem uma transição geracional acontecendo agora, nesse momento. Muitas fazendas estão sendo assumidas pelos filhos, pelos netos, que já são nativos digitais. Eles nasceram nesse mundo, eles não sabem viver mais sem o celular. O que a gente tem visto muito é o pai chega na jato para conversar com a gente e fala com o filho sobre esse assunto. E o filho às vezes tem 15 anos, 14 anos, às vezes tem 20 anos. Mas ele está muito mais versado a essas conversas. Então vai acontecer e está acontecendo uma transição onde o pai toma a decisão ainda da fazenda e o filho vem trazendo esse frescor de tecnologia que vai ajudar a ser mais produtivo.
Que é o mesmo jovem que vai buscar conhecimento no ensino superior na área do agronegócio, como por exemplo o engenheiro agrônomo, mas ao invés de ir trabalhar isso fora, isso. volta para a própria propriedade para aplicar esse conhecimento adquirido e traz junto consigo a tecnologia. É muito importante você falar da questão geracional, porque hoje as propriedades já estão passando por esse novo comando e nessa troca de comando também já se troca a estrutura de trabalho dentro da propriedade.
Pode complementar. E é interessante, só para colocar nesse ponto, que ele é bem interessante mesmo, essa nova geração, eles são muito menos passionais com relação à marca, etc. Eles são muito mais focados nos resultados, na tecnologia, no que entrega. Então é engraçado isso, né? Os pais eram muito mais relacionais, eles confiavam muito na marca, etc. A geração mais nova também, confia ou não confia. Nós temos uma tradição muito grande, graças a Deus, na Jato, de ter confiança do nosso produtor. Só que a pergunta dele é assim, e tem tal coisa? E entrega o quê? O que é isso de diferencial? O que essa tecnologia agrega? Que antes não era um diferencial tão importante. Nessa nova geração, eles foram muito bem treinados, né? Os pais sabiam que precisavam treinar. Então esse pessoal teve uma educação de base muito boa. Só que olha que interessante, eles voltaram para a fazenda. Eles não foram para a cidade. Que é um movimento novo, hein? Não é o êxodo rural aconteceu lá atrás e ele foi gigantesco. Ele vem acontecendo, as estatísticas dizem que ainda há um êxodo rural. Só que tem muita gente ficando para fazer o trabalho que o pai não vai fazer mais de uma outra forma. De uma forma com mais gestão, com mais números, utilizando mais dados.
E você trouxe a questão do avanço da tecnologia. E eu sempre comento, principalmente nessa semana do Show Rural, de que certamente as tecnologias que foram apresentadas no ano passado, em 2024, já não são as mesmas desse ano. Própria Jacto. O que a Jacto trouxe do ano passado que esse ano já não trouxe porque a coisa mudou, a roda girou?
Olha que interessante, né? Conectividade, o ano passado a gente falava bastante. Ah, precisa ter conectividade no campo, as operadoras estão vindo e tal. Esse foi um tema que a gente começou a dizer que tinha necessidade e esse ano não trouxemos solução. Então vou te dizer uma coisa que a gente não tinha e trouxe. Por que a gente trouxe? Porque a gente pensou assim, olha, se a gente continuar esperando o movimento acontecer naturalmente e a Jato não se posicionar nesse sentido, vai demorar anos para que isso aconteça. Ele falou, vamos fazer o seguinte, nós não temos, você não tem internet na sua casa, você não coloca um roteador para espalhar na casa inteira? Só vamos fazer a mesma coisa na fazenda. Vou pegar a internet que você já tem na sede, porque você precisa dela para se comunicar, para emitir nota, etc, etc.
Porque já tem internet.
Já tem internet. Porque todo mundo... Tem uma estatística que diz que 87% das propriedades rurais têm internet, pelo menos na sede. O que a gente fez? Eu falei, vamos colocar uma antena grande, colocar um repetidor lá que, em vez de ser Wi-Fi, como tem na casa da gente, é 4G, e eu espalho num raio de 5 km na fazenda a internet que você já tem. Não tem custo adicional, porque você já tem a internet, seria só o rádio. Isso é uma coisa nova. Por quê? Porque a gente não, como empresa, decidiu não esperar mais. Decidiu se posicionar, é através de um parceiro nosso, do Rio Grande do Sul, mas é solução jato. Então isso foi uma coisa que a gente trouxe e não tinha. E tem algumas coisas que a gente trouxe no ano passado, como algumas tecnologias que a gente tinha nos nossos produtos, que a gente falou, olha, não agregou valor. Então a feature nova que enviava coisas para máquinas, isso não agregou valor. E isso é muito rápido. Se a gente coloca e o produtor não vê, e a gente faz toda uma pesquisa antes de começar a fazer tecnologia, tem coisas que a gente pivota e fala assim, ó, vamos fazer o seguinte, isso aí eu acho que não faz sentido.
Tem ferramenta que dá certo muito rápido, mas também pode dar errado muito rápido.
Essa é a beleza
do digital. Você já muda, já aperfeiçoa, já pensa um outro projeto, uma outra ferramenta.
Essa é a beleza do digital. Ele é brutal para escalar e ele é brutal para terminar. Então, assim, isso é um novo mundo, né?
O 5G está avançando.
Está avançando.
O que podemos contar e esperar disso?
É interessante assim, nós hoje no agro, o 4G serve ao agro perfeitamente. O 5G vai vir primeiro na cidade e ele já veio, nas grandes capitais ele está todo instalado. Ele realmente é mais rápido, muito mais rápido que o 4G. Só que nas aplicações do campo nós não precisamos de 5G ainda. Olha que interessante, o 4G bem instalado em todos os lugares daria conta de tudo que a gente precisa no campo. Vamos precisar de mais logo? Acho que vamos. Nós estamos falando de realidade aumentada, estamos falando de ver a máquina. Tem um conceito muito interessante chamado Digital Twin, que é você ter um gêmeo digital da sua fazenda, de você vê-la digitalmente e começar a manipular os dados. Isso vai vir, está cedo ainda, ele vai precisar de 5G. Então nós temos que estar numa rampa que nós precisamos de 4G para habilitar o que tem hoje. Tem muita tecnologia hoje que a gente não usa. Então hoje nós precisamos de 4G, logo nós vamos precisar de 5G. A cidade já precisa de 5G. Né? Principalmente para conectar esse monte de coisas que a gente tem na cidade. Então, o que esperar do 5G é basicamente assim, nós precisamos que o 4G esteja para que o 5G possa trazer melhorias muito grandes, mas elas vão vir ao longo do tempo.
Dá para levar inteligência artificial para a lavoura, se é que ela já não está?
Ela já está.
Já está.
Nós estamos com um produto aqui para mostrar, que é uma armadilha de pragas, que ela tira foto a cada 30 minutos, ela identifica a quantidade de pragas, a praga, e ela gera um relatório de dano econômico. Quer dizer assim, ó, não pulverize. Não faz sentido porque não tem dano econômico para insetos. Ou entre rapidamente porque ela está se manifestando e você vê a onda dos insetos andando. É inteligência artificial pura. Nós estamos na Jato com um time bem grande com o tema. É um tema importante, ele vai mudar a humanidade, eu não tenho dúvida disso. Ela é só olhar o que ele vem fazendo. Com os nossos filhos, com a escola, com todo o conteúdo, vai mudar. Só que nós precisamos ter aplicações práticas à inteligência artificial. A corrida é muito grande, mas realmente nós temos hoje, é interessante dizer, né? Nós temos um autônomo hoje. Nós já temos rodando 5 autônomos em citros, especificamente em laranja, que é nível 4 em autonomia. A autonomia vai de 1 a 4, onde 1 é totalmente manual e 5 totalmente automático. O nosso é 4. Por que ele não é 5? Por uma questão de supervisão, para garantir que alguém supervisione via tablet até 6 equipamentos. Inteligência artificial pura. É visão computacional, ele enxerga, ele conta os frutos e a maturidade, ele passa pulverizando na rua, ele conta os frutos e a maturidade, ele diz quantos por cento poderia ser colhida já. Isso já está dentro do campo. Então, essas coisas não virão, elas já estão. Qual que é o ponto? É que o produtor está adotando a tecnologia alguns passos mais rápido, outros mais lentos, mas ela vai vir. Ela já está aqui. Vire assim, vire em escala, ela vai vir já.
E a tecnologia, ela não pode nem deve ser usada apenas por usar. Para isso, existe uma equipe por trás dessas tecnologias e dessas ferramentas que são responsáveis por desenvolver estudos e pesquisas para se chegar ao produto final e, a partir disso, oferecer ao produtor.
É isso aí. Nossa equipe é formada de quase 100 engenheiros. A gente tem a Jato muito séria quando ela entra num tema, por questão de filosofia de empresa mesmo. Então, nós nunca entramos num tema para fazer mais ou menos, para fazer alguma coisinha. Então, a gente tem um time grande trabalhando nisso e o time de pós-venda nosso, de assistência técnica, ganha esses viés também, porque quanto mais tecnologia eu gero, mais preparadas as pessoas precisam entrar para dar manutenção. A nossa rede de revendas é muito importante, a rede de revendas master presente no Brasil inteiro é muito importante, porque no fim, quem vai atender o nosso cliente lá na ponta é o nosso revendedor. Ele que cuida, que zela pela marca naquele lugar, naquela região que ele é responsável. Então, o tema treinamento a partir de agora, e eu acho que é esse modo contínuo de aprendizado. Quem sai da escola, da faculdade, achando que parou de aprender, já parou aí. Porque nós vamos aprender a vida toda e não vai ser suficiente. Então, qualificação, treinamento. Então, para os nossos ouvintes, assim, se a gente parou... Eu sempre faço essa correlação, né? Você está numa correnteza nadando. Se você estiver nadando, está parado. Porque se você estiver parado, você está descendo. Então, assim, esse tem que ser um moto contínuo na gente.
Eu sei que nós já comentamos sobre isso, mas eu queria voltar para reforçar. Para esse ano de 2025, qual é o principal produto que a Jato trouxe para o show rural?
O principal produto é a conectividade privada. O que é a conectividade privada? É colocar a conectividade na fazenda de duas formas. A gente trouxe duas possibilidades. Uma carreta móvel, que você consegue levar a conectividade aonde precisa. Você abre ela, ela tem placas solares e ela tem baterias, então ela funciona autônoma com Starlink, utilizando satélite. E aí você consegue prover conectividade de até 2 km numa região. Depois você pode fechar ela, levar embora, ela fornece em outro lugar. Então isso te dá uma flexibilidade gigante para fornecer conectividade onde não tem. Se não tiver nada lá, ela vai pegar. Ela vai pegar satelital e vai distribuir por 2 km. Isso é para conectividade pontual, onde você tem frentes de trabalho ou alguma coisa para atender pontual. Quando você tem a fazenda, ela está estabelecida, é sempre a mesma área que você precisa cobrir, aí a conectividade privada fixa, que é uma torre com um roteador grandão que a gente coloca. Esse é o grande lançamento que a gente trouxe na área digital para poder habilitar as outras tecnologias. Nós temos um monte de tecnologias, a gente até convida os ouvintes para estarem com a gente lá na Jato para ver um pouco mais disso, mas essa é a novidade que a gente trouxe para dizer assim, chegou a hora de habilitar o campo, de acender o campo todo. E na hora que a gente acender o campo todo, as outras tecnologias vão começar a fazer sentido.
Mais cedo, me chamou a atenção quando você falou que antigamente se prezava muito pela marca, pelo nome, pelo peso que a empresa tinha dentro do mercado do agronegócio, e hoje isso veio mudando um pouco. A Jato é uma dessas empresas, porque hoje quem investe na Jato, num produto, sabe que pode comprar de olhos fechados, porque ali realmente é um produto que foi altamente pensado, elaborado para realmente solucionar o problema.
É isso, assim, a gente... É importante o relacionamento, a gente cultiva o relacionamento, a Jato é de parcerias de longo prazo, é importantíssimo para a gente, mas a pergunta do filho do produtor é assim, isso economiza defensivo, né? Isso entrega mais que os demais, né? Ou seja... É importante o relacionamento, mas ele sozinho ele não faz mais a venda. Então toda a nossa preocupação quando a gente desenvolve um produto é a gente nunca entra numa área ou num produto novo que a gente não vá agregar alguma coisa. Nós aumentamos o portfólio nos últimos anos, nós entramos em plantio, entramos em colheita de cana, que eram mercados que a gente não tinha solução. No digital, que a gente não tinha soluções, em conectividade, que a gente não tinha soluções. Só que a pergunta que a gente é obrigado a fazer na Jato toda vez que vai defender um projeto lá é o que a gente vai agregar que o mercado ainda não tem? O que a gente vai trazer diferente para o produtor, que vai fazer ele ter melhor produtividade, melhor redução de insumos que os demais não fazem. Se a gente chegar à conclusão que é nada, então a gente não entra.
E é justamente essa pergunta que eu te faço agora. Qual que é o diferencial da Jato frente às outras empresas do mesmo ramo?
Vamos falar por partes. No digital é a capacidade que a gente tem de ler máquinas de todas as marcas. Então hoje você compra uma máquina da marca X ou da marca Y. Você tem que entrar na plataforma dela ou da outra para ver. Na da Jato não. Você coloca qualquer equipamento e qualquer modelo na mesma plataforma. Se você tiver uma estação meteorológica, você coloca lá também. Se você tiver uma armadilha de praga, você coloca lá também. Se você tiver um drone, você coloca lá também. E você consegue tomar uma decisão só num único lugar. Das outras linhas, pulverização, plantio, todas elas têm diferenciais nesse sentido de a plantabilidade da nossa plantadeira é muito interessante, a qualidade de aplicação dos nossos pulverizadores é muito interessante. A colhedora de cana, por exemplo, é a primeiro lançamento de que colhe duas linhas de cana ao mesmo tempo com menor consumo de combustível. Então, assim, não agregou, a Jato não entra.
Já existe alguma expectativa? Eu sei que a feira ainda não acabou, mas já existe alguma expectativa para o ano que vem?
É difícil, né? É difícil, né? É difícil porque, assim, todos esses processos de venda, eles são uma venda consultiva. Ela não é uma venda de instinto. O cara não vem aqui e compra uma máquina no valor que ela tem, uma solução, se ele não está pensando, se ele não pensou. O que a gente sente é que o movimento do ano começou bem, os produtores estão muito animados, colheram bem.
Tem uma boa expectativa.
Esse ano de 2025. O ano passado foi um ano de um ajuste grande no mercado, todo mundo sentiu
um
ajuste.
Tem uma mudança de comportamento.
Né? Tem. Mas o ano está mais otimista. Ele está mais otimista no sentido de a gente olhar para frente com uma perspectiva boa, porque esta safra, na maior parte do Brasil, algumas regiões pontualmente tiveram problemas, mas na maior parte do Brasil é muito boa. Nós vamos ter uma safra recorde novamente e isso anima o produtor, faz com que ele pense. A taxa de juros não está ajudando, essas questões estão mais difíceis, o dinheiro tem disponível, mas ele está caro. Então, assim, tem algumas questões segurando um pouco o movimento, mas para o produtor, no fim das contas, ele olha sempre para a lavoura dele. Se ele estiver colhendo bem, se ele estiver, assim, com perspectivas de boas produtividade, ele tende a caminhar para adotar tecnologia, trocar as máquinas, etc.
E o produtor hoje ele está muito responsável, ele não muito. Faz mais loucura. Ele, hoje é tudo de forma muito prudente, esses investimentos que ele realiza.
Eles estão começando a se encarar como uma empresa, isso é muito interessante. Ele não é assim, É olhar para aquilo com viés de fluxo de caixa, com viés de como é que eu me mantenho, porque ele sabe, o agro vive de ciclos. E a gente não controla a natureza, né? Vai ter seca.
E não é só o grande produtor que tem essa consciência. O pequeno produtor também já está tendo noção de que aquilo ali é o negócio dele, é a empresa dele.
É isso, e ela precisa ser cuidada como uma empresa, né? Então, cada vez mais a gente sente o produtor se tecnificando, se qualificando em termos de gestão. Essa geração nova já veio com isso embutida, então está ajudando os pais nisso. Porque a gente entende assim, ó, o produtor é um cara bem seguro. Bem seguro, sempre foi, isso sempre foi. Ele sabe a hora de entrar ou não, ele sabe ler os cenários, ele entende da lavoura dele. O que ele está fazendo cada vez mais agora é colocar ferramentas de gestão para dar suporte às decisões que ele toma, para tomar uma decisão melhor de compra, uma melhor decisão melhor de venda, porque isso é importante também. Comprar bem e vender bem faz parte do trabalho do produtor. Não pode ficar relegado à última opção que ele vai ter lá, então ele vai ter que escolher vender ou não vender. Ele tem que planejar isso. Eles estão usando muito, muitos produtores já estão começando a usar hedge de travar a soja futuro para você ter uma estabilidade. Bom, eu então paguei X, vou vender Y, eu tenho margem. E não ficar o sabor do vento, que se caiu, subiu, eu vou perder tudo que eu tinha. Então, está havendo um movimento interessante na forma como o agricultor se comporta.
Guilherme, para finalizarmos a nossa entrevista, fica o momento para você convidar produtores, visitantes, todo mundo que estiver passando pelo Show Rural, para passar aqui no stand da Jacto, um stand bem, bem recheado ali de ferramentas, produtos que certamente vão valorizar, potencializar ainda mais o trabalho na lavoura.
Excelente, nós adoramos receber as pessoas na Jacto. Eu acho que o jeito Jacto de atender, ele é muito, assim, muito importante para nós, né? Então, convidar a todos para que venham aqui, está interessado em conhecer, está interessado em só ver o que é, está interessado em bater um papo e tomar um café que a gente passa aqui. Porque eu acho que mais importante que vender é criar relacionamento, é ver o que está acontecendo, ter as tendências do mercado. Então, amigo agricultor, dá uma passadinha aqui na Jacto, coisa rápida, toma um café com a gente que a gente vai apresentar as melhores soluções do mercado, as melhores tecnologias para que você possa realmente aplicar no seu dia a dia.